entrando no ponto 4 da nossa agenda. Este ponto 4, que é subdividido em três pontos, e por isso mesmo vamos fazer separado para os efeitos de gravação e efeitos de relatório para cada uma das iniciativas, e para a audição da Ordem de Enfermeiros no âmbito do projeto de resolução 86-13, é o projeto de resolução da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo Regional dos Açores a integração e funcionamento contínuo do tratamento de substituição ao opiácea no Serviço Regional de Saúde. Agradeço a presença e a disponibilidade do enfermeiro Pedro Soares, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros de Secção dos Açores. E agradeço também o facto de se ter disponibilizado para estar connosco e também de conseguir antecipar em alguns minutos a nossa audição, permitindo assim que os trabalhos decorram de uma forma mais fluida. Desde já, como sempre, dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção sobre este projeto de resolução e depois abrirei um período de inscrições por parte das senhoras e senhores deputados. Faça favor.
Boa tarde a todos. Só deixar aqui algumas palavras. A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros reconhece, obviamente, o mérito desta iniciativa. Temos falado, temos vindo a defender esta mesma situação e há bem pouco tempo mostramos publicamente a nossa posição e entendemos que a mesma responde a uma preocupação legítima e urgente da saúde pública, organização assistencial e equidade no acesso aos cuidados. Ora, o tratamento da toxicodependência e, em particular, o tratamento da substituição opiácea deve ser encarado como uma resposta estruturada, contínua e integrada no Serviço Regional de Saúde. Centralidade clínica, segurança assistencial e forte articulação interdisciplinar. Ora, esta proposta aponta no sentido certo, em vez de se manter um modelo fragmentado, irregular e territorialmente desigual, a iniciativa propõe reforçar a integração dos cuidados no sistema público, assegurar uma maior continuidade da resposta e reduzir os riscos associados a modelos de dispensa descontinuados ou excessivamente dependentes de soluções externas. Subida das escadas, foi?
É bom isso.
Calma. Ora, numa área tão sensível como esta, a continuidade clínica não é, obviamente, um detalhe operacional, é uma condição essencial para a adesão terapêutica, para a redução de danos e para a proteção da saúde pública. A Ordem dos Enfermeiros considera particularmente relevante a preocupação expressa com a atuação das equipas de enfermagem, a supervisão clínica e a necessidade de procedimentos uniformes em todas as ilhas. A valorização do papel da enfermagem nesse contexto é coerente com a natureza do cuidado prestado, que exige proximidade, monitorização, capacidade relacional e intervenção sustentada ao longo do tempo. Obviamente, também merece um acolhimento o princípio de que os utentes devem beneficiar de uma resposta diária, previsível e integrada, incluindo fins de semana e feriados, reduzindo dispensas prolongadas que podem comprometer a eficácia terapêutica. Ora, do ponto de vista político e institucional, esta resolução traduz uma visão moderna e responsável da política de saúde. Coloca o utente no centro, reforça a capacidade pública de resposta e privilegia soluções sustentadas em evidência e não em improvisação. Ao defender a integração no Serviço Regional de Saúde, o diploma, no nosso ver, também favorece uma maior coordenação clínica, um melhor controle dos circuitos terapêuticos e mais transparência na prestação do serviço. A iniciativa é ainda meritória por introduzir a ideia de transição faseada dos utentes atualmente acompanhados por entidades externas, evitando rupturas assistenciais e preservando a estabilidade terapêutica. Esta preocupação é particularmente importante porque em tratamento de substituição opiácea, qualquer descontinuidade pode traduzir-se em perda de adesão, recaída e maior risco individual e social. Ao mesmo tempo, a proposta abre espaço à avaliação de alternativas terapêuticas, como a buprenorfina e formulações de longa duração, o que demonstra abertura à inovação e ao aperfeiçoamento do modelo assistencial. Face ao exposto, a Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros emite um parecer favorável ao projeto de resolução, entendendo que o mesmo deve merecer acolhimento da Comissão de Assuntos Sociais e aprovação política, por constituir uma medida de justiça assistencial, reforço da saúde pública e valorização do papel da enfermagem na resposta à toxicodependência. A sua aprovação, em nosso ver, representará um sinal inequívoco de responsabilidade política e de compromisso com uma resposta terapêutica mais integrada, contínua e centrada nas pessoas. Desculpa,
Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Abertas inscrições, tem inscrito o senhor deputado Nuno Barata, quem deu desde já a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelos espaços por essa introdução, pelas palavras e elogios ao projeto de resolução. Mais do que elogios, que nós precisamos mesmo é do apoio da ordem nesse processo. E desde logo uma pergunta que pode parecer desagradável, mas eu tenho que fazer. O Pedro responde se quiser, se não quiser não responde. Há um direito que assiste, mas eu tenho que fazer essa pergunta. E que tem a ver com as condições de trabalho dos enfermeiros que estão neste momento na principal entidade externa que está a prestar esse serviço à região. Eu tenho informação de que não são as melhores condições. Estava com a ordem e elucidasse a Comissão de Assuntos Sociais sobre esse assunto. E outra questão que me parece também importante é sobre a operacionalização deste serviço nas unidades de saúde que não têm, nomeadamente na Ilha de São Miguel, onde ele é feito por entidade externa. Eu sei que o funcionamento dessas unidades de saúde já está bastante complicado, mas certamente alguns dos enfermeiros têm uma chega agora à Comissão de Assuntos Sociais e à própria deputada, no sentido de operacionalizar da melhor forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor. Faço questão de lhe responder a essa pergunta. Efetivamente, há uma questão que tentou criar como resposta à posição da Ordem dos Enfermeiros, que era os enfermeiros na risca recebem a remuneração ideal para aquilo que fazem, e tentou-se focar nessa situação. Aquilo que os enfermeiros e aquilo que a Ordem dos Enfermeiros defende relativamente propriamente à risca não é a remuneração que é dada aos enfermeiros ou não, porque ela efetivamente está dentro daquilo que é tabelado. Não foi isso que os enfermeiros quiseram dizer. O que os enfermeiros quiseram dizer é que não há qualidade na atenção a esta matéria das toxicodependências por parte da enfermagem. Não há qualidade por uma razão muito simples, não pelas baixas competências dos enfermeiros, não é isso que está em causa, é por aquilo que é oferecido aos enfermeiros. Eu faço questão, não consegui trazer aqui, mas posso-vos depois fazer chegar fotografias daquilo que são as condições que os enfermeiros têm, nomeadamente nas unidades móveis em Ponta Delgada. Foi adquirido carros para unidades móveis, e efetivamente esses carros existem, mas estão completamente obsoletos ou parados. E nós temos fotografias de enfermeiros que, para fazerem o seu trabalho, fizeram em carros ligeiros e não têm condições nenhumas para essa situação. Depois podemos falar de segurança. Eu assisti à participação anterior por parte da Unidade de Saúde Ilha Terceira e, por um lado, fico satisfeito porque a preocupação é tentarmos ter a Polícia de Segurança Pública nas unidades móveis, quando em Ponta Delgada não há segurança para os enfermeiros quando vão nas unidades móveis. É um enfermeiro com um técnico auxiliar, são os dois únicos. Existem, inclusive, algumas situações de agressão ou tentativas de agressão a esses enfermeiros, portanto não há segurança para os enfermeiros fazerem essa distribuição móvel, digamos assim. E depois temos as condições que são oferecidas em termos da própria estrutura. Nós alertámos que é um downgrade, digamos assim, permitam-me falar desta forma, da prestação de cuidados, quando paramos de fazer a distribuição da terapêutica ao sábado, ao domingo e ao fim de semana. As justificações são muitas, desde a toma indevida por parte quem leva a medicação para casa, desde a possibilidade de tráfico da própria medicação, e essas são tudo questões que nos preocupam enquanto Ordem dos Enfermeiros, e só por isso nós fizemos a nossa posição pública em relação àquilo que é prestado, àquele serviço que é prestado em São Miguel. Somos a favor completamente desta integração no Sistema Regional de Saúde, porque obviamente não se deve minimizar o tratamento às toxicodependências na mera distribuição de metadona. Há muito mais que se deve fazer e pode-se fazer, e os enfermeiros da Arrisca estão completamente habilitados para o fazer, tivessem forma de o fazer. Nós estamos a falar de um que eram 11 enfermeiros, neste momento são 8 enfermeiros, e a informação que nós temos é que provavelmente mais colegas irão sair da própria associação. E volto outra vez a dizer, a questão não é monetária, a questão tem a ver com as condições e a qualidade em que lhes é posta todos os dias para funcionarem, em que eles obviamente não existem. Quanto à segunda pergunta que me colocam, em termos de operacionalização, não é fácil fazer esta organização no Sistema Regional de Saúde, obviamente não é, mas eu acho que estamos a falar de uma responsabilidade do Sistema Regional de Saúde, e como tal essa responsabilidade obriga-nos a que haja uma reorganização do próprio sistema, neste caso do sistema em São Miguel, digamos assim, em que possa dar essa resposta. Se outras ilhas, como a Ilha Terceira, consegue, São Miguel também tem que conseguir, como as restantes, obviamente. Portanto, aquilo, o que poderá acontecer, e nós defendemos isso, é a integração destes enfermeiros da Arrisca, que não os devemos perder, porque eles têm um know-how essencial para este tipo de trabalho, haver aqui algum tipo de integração por parte destes enfermeiros no Sistema Regional de Saúde. A forma em termos laborais seria, obviamente, teria que ser estudada como é que se poderia fazer, mas haver esse aproveitamento por parte destes enfermeiros, haver uma reorganização em termos da criação, provavelmente, de um departamento na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, e que seria essa unidade que daria resposta a toda esta situação. Que, obviamente, a sua implementação teriam alguns custos, teriam. Agora, eu acredito, nós devemos criar um programa de recuperação e não um programa de manutenção da distribuição de metadona a esta população.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Barata, para usar o direito de réplica.
Só reiterar, em jeito de réplica, essa última frase do Pedro Soares, de facto, aquilo que nós pretendemos a recuperar não é manter. Obrigado.
Obrigado. Não tendo sido colocada qualquer questão, pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. A deputada Elia Cardoso tem a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Enfermeiro. Primeira questão tem a ver aqui com o número 7 da proposta de resolução do IEL, salienta aqui a questão dos sistemas de registro. E a minha pergunta é: o atual sistema de registro é deficiente? Nós já ouvimos aqui o Conselho de Administração do ZIT a dizer que a aplicação dos não está preparada para esta valência, mas não especificou mais do que isso. Na qualidade de enfermeiro, tem conhecimento se este registro de acompanhamento de cada utente está a ser feito com tudo o que é necessário ou se é preciso fazer algum. Segunda questão tem a ver com o número 9, e também já o mencionou, que segundo há correntes que dizem que a metadona já não é o ideal, que seria de procurar outras substâncias mais eficazes. Concorda com isto? Se concorda, o que é que falta para o Serviço Regional de Saúde mudar? Terceira questão, aqui da subcontratação, pelo que eu pude perceber, quer dizer, não é a subcontratação, a entidades privadas está em causa em si, mas é a forma como está a ser operacionalizada. Aqui, quem é que está a falhar? É a direção regional que não proporciona à Arrisca as condições necessárias para que o trabalho se desenvolva bem, ou é a própria Arrisca que não está a exigir da direção regional e não está a criar essas condições, não desenvolvendo da forma adequada esta atividade? Obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
Se me permite, vou começar da última pergunta, relativamente à operacionalização da sua subcontratação destes programas. Para nós, Ordem dos Enfermeiros, é difícil termos uma posição muito clara sobre isto, porque a própria a forma é confusa. Se por um lado, obviamente que é a tutela que faz, que atribui o orçamento, digamos assim, à contratação destes serviços, por outro lado, alguém é responsável por perceber se o programa está a ser cumprido ou não na íntegra. E esta é uma questão que eu não consigo responder porque não tenho factos para isto. Agora, o que me coloca algumas questões é, no caso da associação que estamos a falar, o que me coloca algumas questões tem a ver com, havendo os fundos que são-lhes atribuídos anualmente, para onde é que vão estes fundos, não são feitos a sua aplicação naquilo que deviam ser feitos em termos de terreno, pelo menos não se consegue ver essas mesmas situações. Eu dou sempre este exemplo, eu a partir do momento que vejo duas, uma viatura que é fundamental, que é a unidade móvel e que está em inop há não sei quanto tempo, porque não há orçamento para o seu arranjo, digamos assim, mas depois é-me dito que aquela associação tem cerca de 60 e poucos funcionários. Ora, a mim impressiona-me um pouco, não sabendo todo o funcionamento da própria associação, obviamente que não, mas este dinheiro que lhe é atribuído é para um programa específico, não é para mais outras atividades, quaisquer que sejam. Portanto, aqui a questão, eu ponho a questão de outra forma, se efetivamente está a ser cumprido aquilo que está a ser contratualizado. Essa é que é a nossa grande dúvida enquanto Ordem dos Enfermeiros. Aquilo que nós vemos no terreno é que não, porque a partir do momento em que não há possibilidade em que os enfermeiros são praticamente meros administradores da medicação, onde não há os próprios programas de reabilitação, onde eles não conseguem, estou a falar da parte da enfermagem, onde a parte da enfermagem não consegue chegar a este trabalho que podiam fazer junto das populações, obviamente que está incompleto, provavelmente eu, pelo menos, se fosse eu a contratualizar um serviço deste género, contratualizava não só a administração de metadona, mas tudo o resto que tem que ser feito enquanto trabalho desta matéria. Hoje a questão da condição dos registros. Eu não tenho conhecimento da forma que tanto na associação como a parte pública faz os seus registros. Posso-lhe dar a experiência que nós temos relativamente ao programa que é falado pela Unidade de Saúde da Terceira. Esse programa, obviamente, é comprado em módulos e, normalmente, aquilo que nós temos visto em vários serviços, não só nesta área, é que não nos é... o próprio programa em si não corresponde à totalidade das necessidades que normalmente temos na prática. E em termos de registros de enfermagem, então, temos tido vários exemplos de que isto acontece em várias áreas e provavelmente é o mesmo que acontece em termos desta questão das toxicodependências. Portanto, também não consigo ter assim uma visão... Acredito naquilo que a Unidade de Saúde levantou relativamente às necessidades que o programa corresponde, porque é o normal deste programa, tem sido o normal dele em várias áreas, é faltar, é haver sempre alguma falta. A questão de evoluirmos para outras terapêuticas. Obviamente que isto é uma questão médica, é uma questão que só a parte clínica que gere, que está nestas várias instituições, pode responder, obviamente, porque é que não se evolui já para outras terapêuticas mais modernas. Enquanto enfermagem, enquanto Ordem dos Enfermeiros, obviamente que nós, e acreditando sempre que estamos num programa não para manutenção, mas para recuperação, obviamente somos completamente a favor que se evolua para novas medicações, para novas terapêuticas, que nos consigam dar uma resposta muito mais rápida e consigamos ter aqui a recuperação desta população, porque obviamente o objetivo deverá ser sempre este. Mas, obviamente, passa sempre pela direção clínica destes programas, que são eles que poderão decidir, ou poderão melhor do que eu responder, porque é que não estamos já com as novas terapêuticas em ação.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para o uso da réplica, se assim entender, passa a palavra.
Sim, obrigado. Só para ver se eu compreendi. Então, existem mesmo novas terapêuticas mais eficazes? Posso compreender isso?
A nova literatura é aquilo que nos demonstra. Se elas já estão prontas para serem colocadas no mercado português, eu aí não lhe consigo responder. Agora que a nova literatura diz e defende que existem novas formas de ataque a este flagelo, digamos assim, A literatura diz que sim. A minha questão agora é se ela já está aceita em Portugal, se podemos a colocar no nosso país, aí não consigo dizer.
Obrigado. Tem escrito o Sr. Deputado Russell Sousa.
Obrigado. Duas vezes por semana e dois psicólogos ao mesmo tempo, cada um. Na sua experiência e na experiência de ordem de enfermeiros, mesmo com o Serviço Regional de Saúde, passo os 11 enfermeiros da risca seriam suficientes para iniciar esse serviço no SRS para a população toda de São Miguel, tendo em conta que as estimativas, estamos a falar de 1.600 para 1.700 contentes. Uma segunda pergunta tem a ver com o que falou na sua intervenção inicial e após resposta aqui para o meu colega, o Sr. Barata. Tem ideia nos últimos anos de quantas tentativas ou quantas agressões se efetivaram até o mais falta de segurança? E se na opinião da Ordem dos Enfermeiros, faria sentido que qualquer unidade móvel, qualquer serviço de administração de opiáceas tivesse segurança contínua?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça a fazer. Eu estaria a mentir se lhe dissesse que com os 11 enfermeiros da Arrisca tinham um serviço pronto para funcionar em São Miguel. Obviamente que sim. Obviamente que estes enfermeiros, aquilo que nos foi demonstrado pela equipa é que para cuidados base, a equipa de 11, 12 enfermeiros já o conseguem fazer. Agora, se nós queremos pensar muito mais além, se queremos ir para projetos de reabilitação, para intervenção mais no terreno, obviamente que teremos que crescer a equipa. Embora eu digo sempre isto é um mal, é transversal a praticamente todas as áreas onde a enfermagem está nos Açores neste momento e, portanto, tem que lhe ser honesto, os 11 enfermeiros só seria para começarem com uma base de serviço, não propriamente para podermos avançar para serviço para intervenções com maior qualidade. Relativamente às tentativas de segurança, nós não temos, há um problema ainda que estamos a tratar com os nossos membros, que é fazerem as denúncias das tentativas a que são expostos. Aquilo que nós temos pelo menos uma tentativa nos últimos tempos em São Miguel e houve, nos 6 anos que temos cá, que estou na Ordem dos Enfermeiros, nós temos uma tentativa também aqui na Ilha de Terceira, na altura em que não havia de policiamento na zona que faziam os serviços do programa. Portanto, agora que há, é uma população muito difícil e aquilo que nos é transmitido é que chega a haver desacatos, mesmo entre a própria população, e aquilo que acontece, por exemplo, no caso da Arrisca, é que normalmente é o condutor que faz de segurança e é que tentam que as coisas serenem o mais rapidamente possível. Somos completamente a favor de que haja, obviamente, segurança. A forma como ela é feita, a senhora Presidente da Unidade Sudilha levantou uma questão que eu não tinha pensado nela efetivamente, que é da presença da polícia na própria viatura da unidade móvel. De facto, é uma questão que ela tem toda a razão, poderá levantar questões da abertura do utente ao enfermeiro, ao médico, ao psicólogo, quem estiver presente, mas efetivamente somos completamente a favor que a polícia esteja, tanto na central principal, na unidade central, como nas unidades móveis, obviamente sim. Muito obrigado. Para o uso da réplica, passa a palavra.
Aproveito para colocar uma questão adicional. Nós conhecemos a realidade da Ilha de São Miguel a nível de sintéticas, também não é só o rendimento que os colegas não mais, para os tradicionais, nesse caso. E a questão que eu gostaria de saber era se, no seu entendimento, a internalização deste serviço, no Serviço Regional de Saúde, poderia dar um outro tipo de resposta ao combate às sintéticas. Nós sabemos que a metadona não é medicação para tratar das sintéticas. O outro medicamento que foi aqui referido, o grupo Então, voltar agora ao termo certo. No prédio de Fina. O prédio de Fina também não é resposta às sintéticas sobre a letra de sul. Não há uma resposta ideal às sintéticas, mas tendo em conta que se este serviço estivéssemos num disponibilizado no Serviço Regional de Saúde, teria uma resposta melhor, digamos assim, ocupada às sintéticas e de sua experiência.
É assim, na nossa opinião, na minha opinião pessoal também, eu acho que nós devemos ter um sistema regional de saúde robusto, em que haja interoperabilidade entre todas as áreas. Ora, se nós tivermos esta área das toxicodependências incluída dentro do sistema regional de saúde, mais facilmente haverá interoperabilidade, nomeadamente entre os diversos profissionais de saúde, em que poderá, obviamente, haver uma intervenção mais robusta e mais capacitada. Dou um exemplo rápido. Se houver esta interoperabilidade, vamos supor que um utente desses é hospitalizado por alguma razão, é muito mais facilmente a equipa que trabalha com ele depois no terreno poderá ter a informação dessa hospitalização, do porquê e do porquê não. Outra das questões tem a ver com a literacia em saúde. Obviamente, se estivermos num plano regional de saúde em que na sua própria programa de literacia em saúde trabalhe esta população será mais facilmente incluída, digamos assim, em todos os alvos. Portanto, somos completamente a favor desta questão. Isso que respondi.
Muito obrigado. Pergunto nesta primeira ronda se há mais inscrições para pedido de esclarecimento. Penso não haver. Pergunto também se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Inscrições para uma segunda ronda. Sra. Deputada Hélia Cardoso, tem a palavra.
Disponho. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Enfermeiro, voltando a essa questão da subcontratação, será que não estamos aqui a usar algo que está a correr mal, pelos vistos é a contratação da arrisca, para generalizar? Ou seja, aqui a subcontratação não é algo errado em si ou que traz menos qualidade. A forma como é gerida é que pode trazer essa falta de qualidade. O Serviço Regional de Saúde, pelo menos aqui na terceira, a fisioterapia é toda, praticamente, 90% e tal, é externalizada. As análises clínicas, e em aspas, que eu saiba, não têm menos qualidade dos cuidados de saúde por serem feitos por privados. Não concorda comigo?
Eu concordo em parte, quando fala de que temos uma boa contratação pública, uma boa contratualização em termos de fisioterapia, etc., concordo nessa parte. Agora, o que eu discordo, e é a minha opinião em termos mais latos, se nós queremos falar de um sistema regional de saúde robusto, esse sistema deve dar resposta igual a toda a nossa população. E aquilo que demonstramos é que se o sistema regional de saúde funciona nesta área, na terceira, tem que funcionar obrigatoriamente em São Miguel. E há condições para que isso aconteça. E voltamos depois à parte que respondeu ao Sr. Deputado Russell, que tem a ver com a questão fundamental da interoperabilidade do nosso sistema regional de saúde. É fundamental que não seja só contratualizar este programa a uma associação, e a associação faz o seu trabalho, está contratualizado, e enquanto está ali, vai fazendo o seu. Eu acho que devemos ir muito mais além do que isso. Devemos sim fazer a integração desses utentes naquilo que é os objetivos regionais para toda a população regional, e assim é a forma que eu acho que deverá, porque temos condições para isso, é funcionar como sistema regional de saúde. A fisioterapia, o Sistema Regional de Saúde não tem capacidade para fazer a resposta atualmente. Agora, para este programa de metadona, para estas questões da toxicodependência, o sistema ainda tem capacidade para fazer essa resposta. Então, eu acho que enquanto nós tivermos capacidade para responder, devemos ser nós, Sistema Regional de Saúde, a responder e não subcontratualizar essas questões com outras situações. Aliás, se há orçamento para fazer a sua subcontratualização, provavelmente poderá ser usado este orçamento, ou se calhar menos, no sistema regional de saúde, para darmos ao menos uma resposta ou melhor. E esta é a questão que nós, Jordan, nos preocupa e que temos feito o levantamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hélia, para usar da réplica, se assim o desejar. Faça por favor.
Sr. Presidente, não quero ser insistente, mas do ponto de vista do utente, o que lhe interessa é receber os cuidados de saúde. Se o enfermeiro que tem à sua frente, se o psicólogo que tem à sua frente, é de uma entidade privada ou pública, eu acho que não é relevante para o utente. Em termos de interoperacionalidade, infelizmente temos exemplos de falta de comunicação entre os hospitais e as unidades de saúde. E é Serviço Regional de Saúde e isso nem sequer deveria existir e prejudica os utentes. Usar esse argumento de tudo pode ser protocolado, essa comunicação pode ser protocolada, as unidades de saúde darem informação à entidade que for relevante do ponto de vista clínico para fazer o acompanhamento, pode-se protocolar não só a manutenção, mas a recuperação, tudo pode ser protocolado, tudo pode ser pago. Mesmo, vai ser mais caro, é que temos aqui no dinheiro no orçamento, se for protocolado, sai mais caro. Se calhar não, porque em regimes de trabalho, sabemos que na privada são 40 horas e a pública são 35. Pronto, e por aí, na pública, para se fazer uma substituição, é preciso um concurso público, tem custos, é demorado. Na privada, consegue-se muito agilmente fazer uma substituição. Por isso, eu acho que do ponto de vista do utente, ele não fica prejudicado, até se calhar pelo contrário, se for...
Podemos ver por esse prisma. Eu vejo ainda por outros, que é a capacidade que o Sistema Regional de Saúde tem de resposta é maior do que uma associação. E dou-vos o exemplo. Normalmente, ainda há pouco, a Unidade de Saúde Ilha falou na participação na unidade móvel de um médico e de um psicólogo. A informação que eu tenho dos enfermeiros da Arrisca é que eles vão sozinhos com os técnicos de técnicos auxiliares. Portanto, só aí já não estamos a dar a mesma resposta. A associação não está a dar a mesma resposta do que o Sistema Regional de Saúde está a dar. Se é possível ela dar, pois se ela é a própria a dizer que precisa de mais fundos para fazer mais, a minha questão aqui é, então, quanto é que nos custa para ser o Sistema Regional de Saúde a dar essa resposta e não ser uma contratualização com quem é que seja? Não consigo dar essa resposta, não tenho dados financeiros para que lhe possa dizer que custa tanto ao Sistema Regional de Saúde, custa tanto a esta associação, obviamente não consigo fazer isto. Agora, pegando naquilo que a própria associação diz, eu ver se ela só consegue fazer os bases dos bases, inclusive terminou os serviços ao sábado, ao domingo e ao feriado, porque não tinha capacidade financeira para continuar com estes serviços. Então temos um problema, e o problema cabe ao Sistema Regional de Saúde o resolver e não empurrar para a frente e ficarmos assim. Nós estamos desde o dia 1 de abril sem este programa ao sábado, ao domingo e ao feriado, e aquilo que nos é justificado é que não há capacidade financeira para que os resolva. Eu acho que não é só por isso. Em uma equipa de enfermagem de 11 enfermeiros, neste momento são 8 ou 7, eu percebo que não se consegue fazer equipas. Portanto, o problema se calhar é outro. E aí, obviamente, que eu volto outra vez a dizer, cabe ao Sistema Regional de Saúde tomar essa responsabilidade e fazer a sua resposta. Se não a consegue fazer, aí procurar a contratualização com outra entidade, obviamente que sim. Mas até lá, eu continuo a achar que a Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, com alguns ajustes e arranjos, tem robustez suficiente para ser responsável do programa de metadona na Ilha de São Miguel.
Obrigado. Senhores e senhores deputados, nesta segunda ronda, pergunto se há mais inscrições. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Sr. Presidente, parte de uma pergunta. Eu compreendo a posição da deputada Hélia Cardoso, corrobora até, porque eu também preferia que se contratualizasse este serviço externamente, porque até utilizando os exemplos da senhora deputada Hélia Cardoso, da terapia, das análises clínicas, de uma série de outros serviços que têm sido contratualizados externamente, têm diminuído os custos para o Serviço Regional de Saúde e têm dado eficiência ao Serviço Regional de Saúde. No caso, em apreço, a questão é mesmo perguntar se é eficiente, se é funcional, se está funcional. A informação que nós temos é que não está a funcionar, que não tem sido eficiente e que o custo que tem para a região é talvez o mesmo que teria se fosse integrado no Serviço Regional de Saúde. A vantagem de ser integrado no Serviço Regional de Saúde é uma vantagem de centralização. Esse processo está centralizado, é redalgado neste momento, e com a integração do Serviço Regional de Saúde No caso da Ilha de São Miguel, podia pelo menos ser descentralizado para Ribeira Grande e Lagoa, que são os dois concelhos limítrofes, até que a Grande tem o mesmo problema. E nesse sentido, gostava que o Pedro pudesse corroborar ou não desta minha preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço por favor, aliás, isso não foi totalmente claro. A minha ideia é esta que está falando. Eu não sou contra as contratualizações de serviços com quem é quer que seja. Tenho uma opinião de que neste momento, se não funciona, é responsabilidade do sistema regional dar essa resposta. E se me disserem que os custos são iguais, eu tenho dúvidas que os custos sejam iguais, eu acho que serão ainda menores. Porque há determinado serviço de background que já está implícito na unidade de saúde, que não é preciso contratar secretariado nem nada assim que se pareça. Portanto, há serviços que já estão, que já existem. Agora, é uma questão de se fazer as contas e se efetivamente é mais barato ou não o que acontece. Para além dos custos, eu volto a tocar na mesma questão, que é a qualidade daquilo que se está a fazer com esta população. É porque se nós queremos só uma porta aberta que distribui a metadona, então pode ser qualquer associação ou qualquer grupo de pessoas que o queira fazer e que façam legalmente essa situação. Agora, se nós queremos fazer um programa regional de recuperação desta população com a robustez necessária que ele exige em termos de saúde, eu obviamente continuo a achar que é o sistema regional de saúde que cabe fazer isto e obviamente se o sistema responde, não há necessidade de contratualização com ninguém.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Barata, pergunto se vai usar.
Apenas,
por favor.
Uma questão que queria que se ele tivesse conhecimento nos pudesse esclarecer. Em termos de acompanhamento, de monitorização dos utentes, se a região faz, se estão no Serviço Regional de Saúde, esse acompanhamento, essa monitorização não será automática. Agora, provavelmente faz, eu acredito que faça, a região tem pelo menos acesso a esses números. Mas se for o serviço integrado no Serviço Regional de Saúde, tem acesso aos números diariamente, certo?
Exatamente. Eu não tenho propriamente presente como é que é feito o circuito quando é um serviço prestado por outros, obviamente não tem, mas quero crer que com um sistema integrado em termos de informática, digamos assim, é praticamente ao dia, as informações estão disponíveis ao final do dia do que é que tratámos, do que é que fizemos e do que é que falta fazer e as respostas são dadas muito mais rapidamente. Pelo menos é essa a ideia que tem.
Muito bem, nesta segunda ronda, pergunto se há mais inscrições por parte dos restantes grupos ou representações parlamentares. Penso não haver. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda. Penso também não haver. Posto isso, terminamos esta nossa audição sobre este projeto de resolução.